Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora, vivam muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Para hoje a conversa vai andar à volta do Grupo Recreativo de Olival Basto, uma coletividade que foi fundada no 6º dia do mês de junho de 1937 e está, por isso, à beira de assinalar os seus primeiros 85 anos de vida. Suporta a sua atividade com a cotização dos seus associados, a que juntam algumas parcerias empresariais, e é precisamente para um olhar sobre o trabalho desenvolvido neste clube que convidamos para esta edição de Conversas com Alma o presidente da sua direção, Luís Fadista. Luís Fadista, antes de mais, agradeço a disponibilidade para podermos ter esta conversa para a RLX, a Rádio Lisboa. No princípio, o GROB, o Grupo Recreativo Olival Basto, surge como uma coletividade destinada à recreação, sendo um polo de convívio para agentes de Olival Basto. Quando é que a prática desportiva passou a ser o principal objetivo?
Sim, de facto, foi a cultura foi o primeiro passo aqui nesta associação. Hoje, não é, que eu sou de 84, nascido em 84, hoje que havia vários bailes na nossa sociedade, havia grupos musicais, aliás a nossa sede tem um palco lá em baixo, e sei que no início foi um pouco virado para esta comunidade e pronto, depois sei que o desporto veio depois, não lhe sei precisar quando, infelizmente não lhe sei precisar, mas sei que já tem muitos anos, muita história, mas não lhe sei precisar a data precisa de quando é que começou o desporto.
Sobretudo no futsal, que é a modalidade mãe do GROB, a modalidade mais visível no GROB. Nos dias de hoje, para além do futsal, pratica-se também ténis de mesa, tecbol, esportes, embora isto seja uma novidade que surgiu face às obrigações que todos nós tínhamos que cumprir na fase pior da pandemia. O clube é dos que mais atletas têm inscritos na Associação de Futebol de Lisboa e por isso mesmo vamos então começar pelo futsal, onde o GROB desenvolve um notável trabalho de formação. Quantas equipes é que têm atividade?
Nós temos várias equipas de futsal, tanto de competição como de formação. Salvo erro, são umas 10 de competição neste momento, ou seja, são os séniores, temos os júniores, temos juvenis, depois temos iniciados A e B, infantis A e B, benjamins, temos 3 equipas, A e B de segundo ano e temos uma de primeiro ano, tendo depois também 3 escalões de formação que são os traquinas, depois os petizes e temos uma novidade este ano que é os fraldinhas, são meninos de 3 e 4 anos e que está a correr super bem e que é para apostar.
Bom, Luís, para manter toda esta gente em atividade é preciso alguma logística.
Sim, de facto é preciso uma grande logística, tanto que eu era professor de educação física antes da pandemia, ainda dava aulas num colégio privado, e quando passei a presidente e devido a este leque de modalidades, de facto tive de fazer isto como uma prioridade, porque senão não conseguíamos dar conta disto. E neste momento estou dedicado a tempo inteiro ao GROB, e sim, e depois para além disto ainda tenho pessoas bastante qualificadas na área da educação física. O GROB aposta bastante nisso e de facto é a nossa base para o sucesso, e pelo pelo crescimento sustentado que o grupo tem vindo a demonstrar, e só assim é que conseguimos ter estes atletas todos e trabalhar com qualidade, porque não é só ter os atletas, é trabalhar com qualidade.
Até porque o GROB é essencialmente um clube de formação, é preciso ter cuidado na formação, porque se ela não for bem ministrada, mais vale não a fazer.
Sim, a minha principal preocupação quando alguém entra no GROB, pronto, que não tem que ser todos ligados à educação física, mas é um fator quase eliminatório que nós temos aqui, porque os pais hoje em dia, para além, como disse na introdução, que o GROB, pronto, sobrevive da cotização dos sócios e das parcerias, mas os pais hoje em dia, pronto, com as mensalidades também pagam dos miúdos, também querem que os seus filhos, para além do desporto que fazem, tenham uma boa educação, um bom ensino, não é só na escola, eles também se preocupam com o ensino do desporto hoje em dia, porque é fulcral. Uhum. A saúde está cada vez mais a ter em conta, os pais têm em conta a parte da saúde também nas crianças.
Muito bem. Perdão. Para desenvolver este trabalho é preciso gente qualificada, mas é também preciso ter local para isso. Imagino que são precisas muitas horas de pavilhão que não têm, ou pelo menos não têm nos horários mais adequados, digamos assim. Naturalmente precisariam de mais. Como é que conseguem resolver isto?
Olha, tocou na maior ferida, não só do GROB, de todos os clubes aqui de Odivelas, que são muitos e que trabalham muito, cada um da sua maneira, mas todos têm muita qualidade no trabalho que fazem, e é uma grande ferida, principalmente as modalidades de pavilhão, que quase ninguém tem um pavilhão próprio para treinar. Mas pronto, visto que tenho que falar do GROB, sim, de facto, as horas são muito curtas, nós fazemos autênticos milagres para conseguir que os atletas tenham treinos com qualidade, mas sim, de facto, é super curto, e tenho a plena noção, se tivéssemos mais instalações e infraestruturas, que é necessário no nosso concelho, já há muitos anos, não só o GROB, íamos ainda fazer um melhor trabalho a nível do desporto, porque de facto o que nós fazemos são autênticos milagres.
De qualquer das formas, não deixam de vincar bem, ou deixar bem vincada, a qualidade da vossa formação, que se consegue com todo esse esforço que acabou de referir. O Zeke foi considerado o melhor jogador do último europeu. Nem todos sabem, mas o Zeke iniciou a sua formação aqui em Olival Vasto, passou pelo GROB. É mais uma entre muitas provas que poderíamos aqui detalhar da importância destes clubes que dedicam a sua atividade à formação desportiva. É que para haver um Zeke tem que haver muito mais jogadores de futsal.
Sim, nós também costumamos, pronto, como não temos, como você há bocado tocou na parte das horas do pavilhão, como nós não temos tantas horas no pavilhão, muitas das vezes treinamos aqui neste ringue. Muita gente diz que este ringue é abençoado, portanto, tantos craques já aqui passaram. De facto, o Zeke, sem contar com o GROB, porque o Zeke teve muito pouco tempo no GROB, teve cerca de um, dois meses no GROB, começou aqui, sim, no ringue do Olival Basto, mas eu por acaso tive o privilégio de ser professor dele aqui na escola do Olival Basto, de Educação Física, na terceira e quarta classe. É uma pessoa extremamente humilde, notava-se já tinha qualidade. Não vou estar aqui a dizer que o GROB é o maior neste caso.
Mas contribuiu também para essa
qualidade. Sim, contribuiu pelo ganhar o gosto e para estar inserido numa equipa e para poder dar o salto. Mas sim, tanto ele como o Tomás Passó, que teve cá 3 anos e agora também também foi agora campeão europeu, mesmo o irmão, o Bernardo de Paçoca, foi agora, ganhou também a Liga dos Campeões no último ano. São exemplos, Gonçalo Alves, que já passou aqui também, não no Grob, mas no Dob, o João Benedito, passaram muitos craques aqui pelo Olival e costuma-se dizer que este ringue de facto é abençoado.
Muito bem, e Luís Fadista, eles ainda visitam o Grob, ainda são um exemplo para toda esta miudagem que anda por aí?
Sim, principalmente os que passaram cá mais antes. Ainda agora, por exemplo, o Tomás passou para o Canal 11, fez aqui uma entrevista, nem há cerca de um mês, veio aqui recordar a sua infância e os 3 anos que teve aqui no Grob. O Gonçalo Alves costuma acompanhar muito o clube, gosta muito de ir ao Grob, acompanha, vem à sede, acompanha também os jogos, preocupa-se. O Grob é um clube carismático porque o clube esteve na primeira divisão, é um histórico do futsal português. Infelizmente houve uma altura que foi abaixo, que foi quando transferiu os seus direitos para o Odivelas Futebol Clube. As coisas não correram assim tão bem e o Grob teve que começar tudo baixo, foi-se abaixo. E neste caso o antigo presidente, o Sr. Francisco Magarreiro, e um dos dirigentes e diretores que estava mais ligado ao desporto, que infelizmente faleceu agora esta semana, o Sr. Tosé, deram muito à coletividade. O mérito é muito da parte deles, de tantos anos de desporto e de tantos anos de carisma, seja mais da parte da sede e do convívio e da cultura do Sr. Francisco Magarreiro e do desporto do Sr. Tosé.
Para fechar esta página do futsal, o futsal do Grob, vamos aqui a uma questão que é transversal à prática de todas as modalidades e é transversal também a todos os miúdos que nesta ou naquela modalidade escolhem o Grob para dar os seus primeiros passos, ou a formação do indivíduo, do futuro homem, da futura mulher, para além da formação desportiva, corre em paralelo, há também, naturalmente, cuidados do Grob numa boa formação dos cidadãos e das cidadãs de amanhã.
Sim, viver em grupo, saber respeitar um ao outro, ter várias características, saber lidar com vários feitios, estar dentro de objetivos a cumprir, é sinónimo de ter que trabalhar a equipa e de aprender valores, e não ganhar a todo o custo, respeitar regras, respeitar os outros. No meio disto há uma balança que mexe com tudo, não é? Porque com pais, com atletas, com objetivos, com fatores externos, e sim, isto é uma escola de vida.
E depois há também a tal questão social, que muitas vezes são os clubes os primeiros a ter que resolver.
Sim, há dois aspectos sociais. Uma delas, há pessoas, pronto, que não têm tantas capacidades económicas, não é? Hoje em dia, porque hoje em dia estar num clube, em quase todos os clubes hoje em dia, já pronto, tem que se pagar os serviços dos clubes, ao fim e ao cabo os clubes prestam serviço à comunidade, mas sim há casos que nós temos que ter em atenção e que não podemos deixar de lado, porque isto, os clubes também têm que ter um olho e dar a mão a quem mais precisa. No outro lado, também o outro fator da parte social, que é o convívio dos pais. Nota-se às vezes que há muitos pais que se não tivessem aqui no desporto, se calhar estavam em casa, não lhes apetecia sair, e aqui forma-se uma segunda família no qual se convive e se diverte.
E há ganha-se mais proximidade com os filhos.
Sim. E com os filhos, e não só, é uma segunda, eu costumo dizer que isto é uma segunda família. Com os pais, depois os encontros, os almoços, as histórias que ficam, as risadas, as tristezas, às vezes os jogos também nos deixam tristes, mas isso tudo faz parte de uma evolução e acho que é assim que tem que ser. Acho que é melhor do que ficar em casa e conviver, aproveitarmos a vida, que é o bom que temos, e o desporto de facto tem essa precisidade.
Muito bem, Luís Fadista, o futebol de praia é uma das modalidades mais recentes, para já e no momento presente, hoje, agora e aqui, a modalidade tem a prática parada no Grove, mas como é que apareceu esta ideia de caminhar pelo futebol de praia?
Olha, eu comecei no futebol praia, no Grupo Esportivo de Loures, a convite do Rodolfo Cardoso. Gostei muito, estive lá 3 anos como treinador. Depois, quando saí, e eu já estava aqui no Grove, quando saí e estava aqui mais ligado ao Grove, achei por bem fazer a modalidade, porque é uma modalidade espetacular, num clima espetacular, em paisagens espetaculares. É um desporto com acrobacias, com força, com muita emoção, e sinceramente adorei. Fiz questão de falar com a direção e de pedir para termos cá a modalidade. Toda a gente achou muito bem. O clube foi pioneiro em Odivelas, foi a primeira equipa a ter futebol praia a nível federado no concelho. Campeonato Nacional, participámos na Liga dos Campeões, temos ranking europeu. Infelizmente a modalidade agora está parada há cerca de 2 anos, porque não temos os esforços que fazíamos, o dinheiro que era gasto. Não estávamos a construir um projeto como nós temos, por exemplo, cimentado, que é o do futsal, porque nós não temos instalações no concelho de futebol praia. Não temos nenhum campo, nós tínhamos que andar a treinar em São João da Talha, pronto, e ter uma equipa sénior com estes gastos, né, com estes custos, que é um campeonato nacional, que é uma Liga dos Campeões. Sem termos condições, não é fácil, e ao fim e ao cabo, e depois desmotiva, porque é assim, nós formamos uma equipa e depois não temos, formamos os jogadores, fazemos um bom trabalho e no ano a seguir eles saem todos para clubes melhores porque nós não temos condições, nem sequer um campo temos. Isso não é motivador para o clube, não é motivador para os jogadores, e pronto, e foi falado com a Câmara que nós gostávamos de continuar a ter modalidade, mas quando houver o campo, temos todo o interesse em continuar, porque senão é muito desgostoso estarmos a trabalhar e depois não vemos os frutos.
Outros colher os louros.
É isso, e não colhemos os frutos, que é fazer um projeto tal e qual como está no futsal.
Portanto,
um processo de evolução.
A retoma do futebol de praia depende muito de haver condições para a sua prática.
Isso mesmo, correto.
Muito bem, o ténis de mesa é um caso único no Grove. Talvez tenha sido a modalidade que mais tem crescido nos últimos tempos. Portanto, admito que tenha sido uma boa aposta, Luís.
Sim, deste facto, pronto, eu agora estava aqui a dizer isto da Câmara, não é? Que tem que arranjar o campo de futebol praia, mas de facto também foi a Câmara quando faz o projeto do PAMO, e também foi uma modalidade que eles detectaram que não tinha tanta visibilidade em Odivelas, que não havia quase nada, e eles de facto tiveram olho, e nós gostamos também sempre de ouvir a parte da Câmara, o que é que faz falta ao concelho, e nós estamos sempre dispostos a colaborar. Nós fizemos o ténis de mesa porque era uma modalidade que fazia falta ao concelho, e de repente surpreendeu-nos a tudo e todos. O treinador Paulo, também é professor de educação física, mais uma vez está a fazer um excelente trabalho, o treinador Paulo Soares, e todos os dias tem pessoas a quererem vir para o ténis de mesa. Não estava à espera. Temos a sala cheia, os dias todos estranhos, várias horas, e estamos a pensar em ter mais horários. Estamos a pensar, já estamos a trabalhar nisso, porque de facto a procura está a surpreender-nos.
Muito bem, tem tido um crescimento notável. Luís, estávamos há pouco a falar nessa ideia que a Câmara vos deu a propósito do ténis de mesa. Muitas vezes o poder institucionaliza que o desporto escolar deve ter apostas fortes em algumas modalidades em detrimento de outras. O problema é que depois, para além do desporto escolar, não há clubes que consigam dar continuidade ao trabalho que lá é feito com os miúdos. Este diálogo entre o município e os clubes pode vir a trazer proveitos nesse aspecto?
Sim, eu acho que sempre houve diálogo. Aliás, eu, de todas as parcerias que sempre que quis fazer, por exemplo, alguma coisa com a escola, com a Câmara, sempre vi toda a gente de braços abertos, tanto da escola como da Câmara. O que eles querem é isso, os clubes querem é isso. Muitas das vezes, se calhar não há mais, pela falta de tempo, mesmo das pessoas do associativismo, não é? Porque nem todas as pessoas podem dedicar a tempo inteiro a isto, nem todas as pessoas, isto é o seu primeiro trabalho e não podem ir nas escolas mostrar os seus serviços. Se calhar é um pouco falta de tempo, falta das condições, porque hoje em dia do desporto já carece de mais entrega, não é? Porque eu noto aqui pelo clube, com tantas modalidades, eu tenho que entregar de corpo e alma ao clube para que isto funcione, e muitas das vezes os clubes não têm a mão de obra suficiente para fazer isso. Depois há outra situação, não é? Que lá está, voltamos a
tocar, de recintos desportivos.
É a falta das instalações. O Grau, por acaso, tem, antigamente não tinha a sede, não funcionava em modo desporto, neste momento está a funcionar em modo desporto, está a correr muito bem, temos bons projetos para a sede, porque estamos a ter várias modalidades, mas sim, concordo consigo.
O Tecbol é uma modalidade recente, anda a seduzir muita gente, sobretudo novos jogadores. Nasceu na Hungria, a sua prática pode ser, de uma forma grosseira, descrita como jogar futebol numa mesa de ténis de mesa. Uma mesa especial, é curva. Aliás, uma mesa que é curva, mas tem lá a rede no meio, tal como tem a mesa de ping-pong. É uma nova modalidade também no tecball, o tecball no Grove. O que é que se pode dizer disto? Vem para ficar o tecball?
Sinceramente, acho que sim. Está a ter também um enorme sucesso. Tivemos aqui os atuais campeões nacionais, vêm cá muitas vezes treinar. Quem é responsável da modalidade no Grobe é o Raul Firmino e o Mauro Matos. Têm feito um trabalho excelente, irrepreensível, nesta modalidade. Comprei uma mesa, achei muito engraçado, comprei uma mesa até para, porque eu gosto que aqui no Grobe os atletas tenham todas as condições para evoluírem, e eu achei que aquilo era uma coisa bastante importante para todos os escalões evoluírem tecnicamente, porque aquilo é um desporto que quem joga futsal, quem joga futebol, aquilo faz muito bem a nível técnico, porque o próprio desporto em si tem umas regras específicas que o obriga a trabalhar a bola com vários membros, porque imaginemos, se nós recebemos a bola com o pé direito, a seguir nós não podemos tocar a bola com o pé direito, temos que tocar com o pé esquerdo ou com o joelho direito, ou com o joelho, não podemos repetir o toque com o mesmo membro, e então aquilo obriga a trabalharmos a multilateralidade no nosso corpo, e que ele é espetacular, tanto para crianças, para adolescentes e para adultos. E depois também é assim, o que tem tido mais procura é os veteranos, quando deixam de jogar o futebol, o futsal, já porque também não têm pernas, são esses que se agarram mais a este desporto.
Não têm pernas, mas continuam a ter técnica.
Sim, isso, não, já não têm pernas para correr, mas têm a técnica que está lá, e quem não tem também aprende, porque eu também já vi muita gente que nem era bom no futsal e no futebol e a treinar, que aquilo também tem exercícios específicos, como qualquer outra modalidade, também estão a ter bastante sucesso. Temos também aqui o Alan, que é do futebol praia, vem aqui várias vezes treinar, eles estão a fazer um excelente trabalho. Ficámos em quarto a nível nacional de duplas, ou seja, participamos no campeonato nacional por Portugal inteiro, mais uma vez com a ajuda dos patrocínios, das empresas. E a nível individual, se não me engano, foi em quinto ou sexto, também a nível nacional. Ou seja, para primeiro ano na modalidade a nível nacional, mais não podíamos pedir.
Há uma coisa que muitos gostariam de pedir, que era que o Tecball conseguisse garantir o estatuto de modalidade olímpica. É uma guerra no outro campo, uma guerra administrativa?
Acho que vão conseguir, acho que estão a fazer um excelente trabalho. A Federação Portuguesa embora ainda não tenha conseguido também o estatuto, está a trabalhar para isso, e é um trabalho, pronto, mais uma vez o GROB está aqui para ajudar mais uma instituição também, para além do desporto, e darmos uma oferta à comunidade, mas nós também gostamos de ajudar no desenvolvimento desta modalidade. Na nossa opinião, também é espetacular. Somos também o único clube que temos uma liga de tecbol no distrito de Lisboa, e estamos super contentes com a modalidade.
Muito bem, é o ecletismo do GROB a funcionar na sua plenitude. Os desportos eletrónicos estão em franca expansão, por isso a prática do e-sport também é uma realidade no GROB. Funcionou bem durante a pandemia? Como é que tem funcionado esta área no clube?
Sim, quando nós achámos que, pronto, quando isto parou mesmo tudo, pronto, e este, também achámos que as crianças também, sabemos que em casa também jogam muito PlayStation, e acabámos por juntar aqui as peças, e de facto ver que a parte eletrónica estava em alta, também podem ver pelos desenvolvimentos que, por exemplo, a PlayStation teve, as vendas, isso tudo, as pessoas, pronto, tiveram que se adaptar ali um bocadinho mais, não tinham nada para fazer, era um modo de divertimento, e nós pegámos nos esportes eletrónicos e fizemos dois torneios, foi um de FIFA e um de Pro Evolution, que são os jogos mais jogados a nível do de futebol, e de facto correu muito bem, tivemos tantas inscrições que não estávamos à espera, aliás tivemos de não podemos aceitar todas, e foi muito, fizemos um torneio, se não me engano, em dezembro, na altura de Natal, que foi nas férias, preocupámos-nos também com isso, que era para não coincidir com os estudos dos miúdos, e fizemos um, já não me recordo, acho que foi no Carnaval ou foi nas férias da Páscoa, que tivemos esse cuidado, que era para não prejudicar os estudos dos atletas. Abrimos as inscrições primeiro aos atletas aqui do clube, ao início até era para ser uma competição interna, mas como tivemos tanta procura e mais pessoas de fora a quererem participar, e depois foi espetacular, correu muito bem.
Isto mostra-nos um GROB sempre muito atento àquilo que se passa à sua volta. Admito que isto dê imenso trabalho, Luís.
Sim, dá muito trabalho. Costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa. Por acaso, por exemplo, estes torneios foram gratuitos. Foi uma maneira de, embora estarmos todos em casa, de convivermos todos um bocadinho uns com os outros, embora online, mas acho que correu muito bem. Desta vez, este ano não o vamos fazer, porque já há a prática nas modalidades ao vivo, não é? Não deixa de ser mais saudável, mas pensamos fazer quando acabar a época, pensamos fazer à mesma, mas dentro da nossa sede, com várias televisões, com todos juntos, em vez de estarmos cada um no seu lado do ecrã, pensamos fazer mesmo ao vivo, para haver mais alegria e mais convívio, que esse é o objetivo.
Muito bem, já não falta muito tempo, fico já o aviso à navegação, vão-se preparando. No GROB há depois outras áreas que já não consideraríamos competitivas, nas quais participam mais de 200 pessoas, áreas que vão do zumba à capoeira, passando pela yoga, e outras que de momento estão paradas, mas disponíveis, como o bilhar, os dardos, o padel. Luís, já aqui vimos que a oferta poderá ser demasiado vasta para um clube como o GROB, mas já aqui vimos também que o GROB estará sempre atento àquilo que se passa à sua volta. Estas atividades, por exemplo, o zumba e a capoeira, numa freguesia que talvez não, garantidamente é a freguesia mais envelhecida do concelho. Este zumba e capoeira tem muito que ver com as novas migrações, com as pessoas que nos procuram para viver e para trabalhar por aqui.
Sim, tem a ver. Na minha opinião, acho que um clube tem que se preocupar com várias situações. O GROB vê a vertente desportiva, competitiva, vê também a vertente de formação. E acima de tudo também temos que é mais importante de todas, que é a parte de saúde e lazer e de bem-estar, e ao fim e ao cabo, pronto, como você já frisou, a parte da socialização das pessoas, principalmente no yoga e no zumba. Também nós queremos ter a vertente feminina, ou seja, é público, não quer dizer que haja lá homens, tanto no zumba como no yoga, mas também queremos ter a população feminina. O grupo tem que se preocupar com tudo, não é só com a parte competitiva, e o yoga também foi uma modalidade que criámos há pouco tempo, assim como o zumba, têm sido modalidades de enorme procura, e estamos muito contentes com o trabalho com o Daniel e que a professora Catarina tem feito nesse aspecto.
Não só para o zumba, como para a capoeira, também para o yoga, mas também para os desportos coletivos. As pessoas que chegam ao Grobe, muitas delas são de fora da freguesia. Vimos que é das mais envelhecidas do concelho, é mesmo, se não a mais envelhecida do concelho. Hoje os miúdos que aqui param são miúdos que andam na escola ou vêm para os avós?
Sim, o voleibol tem estado a envelhecer, e acredito que o que me está a dizer seja verdade, porque eu nasci no voleibol, moro aqui há 37 anos, e concordo consigo. Agora, a procura do Grobe hoje em dia já se deve muito. Os pais conseguem se deslocar, hoje em dia já levam os filhos para qualquer lado e eles vêm ter ao Grobe porque sabem que é sinónimo de qualidade a nível de trabalho. E é por isso que recebemos pessoas também de outras freguesias e até de outros concelhos que procuram o Grobe.
Muito bem, Luís, em termos de números, quantos sócios tem atualmente o Grobe? E são suficientes? Pensam, por exemplo, numa campanha de angariação de sócios?
O Grobe atualmente tem cerca de 300 sócios, mais ou menos. Em relação a sócios que só são sócios, não tem muitos. O que nós fizemos foi todos os atletas do Grobe tinham que ser sócios e aí conseguimos disparar. Foi a última situação que desenvolvemos no clube a nível da cotização, e é uma ajuda para o clube, para manter, por exemplo, ali os custos da sede, isso tudo, como é uma sede própria do clube, tem os seus certos custos.
E já pensaram numa campanha de angariação de novos sócios?
Sim, já pensámos, mas esta foi a melhor forma de o fazer, porque hoje em dia quem frequenta o clube é quem se interessa e quem está disponível a ajudar o clube. Não é fácil fazer uma angariação para uma pessoa que não frequenta o clube, não, é difícil.
Muito bem, e depois há aquela gente que pela sua importância não pode ser esquecida, os patrocinadores. De facto, se não fossem eles, as cotizações não chegavam para esta atividade toda.
Sim, principalmente quando se fala de séniores. Quando se fala de séniores, os custos são exorbitantes, tanto a nível das competições onde estamos inseridos. Falo, por exemplo, do futsal, do futebol praia. Às vezes esquecem-se de que os adultos também são pessoas e também precisam de fazer desporto. As crianças são fundamentais, é importante o desporto nas crianças.
Aliás, é ali até que está o viveiro.
Sim, mas o desporto é importante em todas as idades. Então, quando deixamos de jogar à bola, com 35 anos, acaba uma carreira, deixamos de fazer desporto? Não. O desporto é importante em tudo. Os valores são bastante elevados, e de facto, se não fossem estas empresas a ajudar, temos os nossos parceiros desportivos, que é a Lis Casas, Easy Fresh, MBW, a Farmácia Nova, a Prink, Dodivelas, Global Solutions, Não sei se me está aqui a falhar alguma. Eles são vários, mas se não fossem estas empresas, pelo menos a nível sénior, de certeza absoluta que não conseguíamos estar a competir. E ao fim e ao cabo, ter uma equipa sénior era uma bandeira do clube.
Até porque é caríssimo os valores das inscrições, os seguros. É muito caro ter uma equipe de qualquer, em qualquer competição, é muito caro ter uma equipe sénior.
É, sim. Principalmente no futsal, despesas de organização de jogo, policiamentos, transportes, alimentações, pronto, as despesas de custos aos treinadores, é caríssimo.
Muito bem, Luís, temos estado aqui à beira do ringue abençoado, como diz, para esta agradável conversa. Vamos terminar com desejos, com os sonhos. Pode pedir tudo quanto lhe for passando pela cabeça. Num futuro próximo, quais são os sonhos do Grobo?
O sonho é ter a comunidade contente aqui da freguesia, da União de Freguesias do Olival e da Póvoa, e que o Grobo possa, pronto, ser uma mais-valia a todo o concelho de Odivelas, e ter uma vasta oferta de diversidade de modalidades, e que as pessoas possam ter um pouco de tudo, possa haver desporto para o masculino, para o feminino, possam se enquadrar com competição, com formação, só com o saúde e bem-estar. Esta é a nossa visão do desporto. Não queremos ser os melhores do mundo, mas tentamos trabalhar para isso. Qual é que é o nosso grande desejo? O nosso grande desejo é o desejo de qualquer coletividade mais pequena, não gosto de dizer que é pequena, mas é pequena a nível de condições, e é que houvesse aqui em Odivelas mais instalações desportivas para podermos dar uma maior oferta. É certo que a Câmara não tem que pagar as coisas todas a todos os clubes, porque senão também não teria dinheiro, porque eu tenho em Odivelas há muitos clubes, mas...
Felizmente.
Sim, felizmente, mas devia haver um esforço maior pela comunidade e principalmente pelo que passámos da pandemia. Deviam se preocupar um pouco mais com o desporto, porque os casos de saúde são muitos, como nós vemos agora aqui nos hospitais, não é? Os hospitais estão tudo cheios, e o desporto é fundamental para darmos a volta por cima desta pandemia, devido às mazelas que nos criou.
Muito bem, Luís, e a vossa sede? A requalificação daquele espaço é também um desejo. A vossa sede foi inaugurada por ocasião do 50º aniversário do clube, ou seja, em 1987. Daí para cá já foi requalificada por várias ocasiões. Como dissemos há pouco na nossa conversa, aquele primeiro piso era uma sala de baile. Ainda hoje lá está o palco onde atuavam os artistas. Hoje já foi reconvertida num espaço desportivo, mas precisavam de uma sede maior, com melhores condições para poderem crescer.
Bem, isto é assim, aquela sede como é que eu ia dizer, aquilo é uma figura do clube, não é? Para um presidente é sempre difícil, é como se fosse a história do clube, é sempre difícil querer mudar o panorama do que representa, principalmente para os associados mais velhos. Como presidente e um bocadinho como sangue novo no clube, neste momento, devido ao que está a acontecer, pronto, o desporto a correr tão bem lá, já chegamos a ter a ideia de se calhar ter dois pisos. O ideal, como é óbvio, era a sede estar dentro de um pavilhão, que o clube pudesse ter as suas instalações com o bar lá dentro e com condições para ter no pavilhão todas as modalidades que nós temos de oferta para dar à comunidade. Isso era o ideal. O clube podia ter mais receitas a nível do bar, porque os pais estão sempre dispostos a ajudar o clube, têm sido incansáveis, e o que se passa é que nós temos uma sede deslocada do nosso pavilhão onde nós jogamos preferencialmente, que é na Pedro Alexandrino, que é cedido pela Câmara de Odivelas aos clubes. E de facto nós lá não podemos ter receitas, fica deslocado a sede do pavilhão, e claro que o sonho de qualquer clube vá de bairro era ter pelo menos o seu pavilhão com o bar lá dentro, e ter as modalidades todas juntas na mesma zona. Agora é assim, isto são os nossos desejos, não é? Enquanto os nossos desejos não forem realizados, a requalificação da sede, até porque só a parte do telhado está em amianto, já é uma prioridade nossa. Estamos a fazer tudo por tudo para que seja requalificada. Vamos ver qual é a resposta que a Câmara tem para nos dar. Da parte do IPDJ já ganhámos um projeto, temos luz verde para avançar, estamos a aguardar agora a parte da Câmara.
Muito bem, Luís Fadista, resta-me agradecer-lhe a disponibilidade para esta conversa. Parabéns pelo notável trabalho desenvolvido pelo GROB e longa vida ao GROB.
Sim, vamos agora a caminho dos 85 aninhos e esperamos que continue por muito mais anos a fazermos um grande trabalho, e que principalmente a comunidade se sinta satisfeita e orgulhosa por ter um clube que então no nível do futsal tem dado tantas alegrias pelas pessoas que cá passaram, e também sejam reconhecidas porque tiveram cá um arte de trabalho. E mais uma vez cito o nome do Sr. Francisco Magarreiro e do Sr. Tosé.
Fantasia, tentar, falhar, sofrer, perder, um tempo a duvidar, dobrar o empenho e humildade, é pintar cada momento de alegria, ver que a chuva parou, o mel resfriou, vá, deixem lá contagiar-se, que eu estou pronto para ganhar o dia. Podem incomodar.
Conversas com Alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.